Bom dia a todos, caros colegas, caras colegas. Vamos dar início a este processo de audição no quadro do processo legislativo. Como sabem, nós temos na Comissão um projeto de lei que pretende proceder à primeira alteração à Lei 56 de 2012, de 8 de novembro, que estabelece a reorganização administrativa de Lisboa. Este processo é um projeto de lei que foi apresentado por senhores deputados do Partido Social Democrata e do Partido Socialista. Foi aprovado na generalidade. Desceu à Comissão para ser apreciado na especialidade. Como os senhores deputados sabem, e os senhores presidentes de junta também aqui presentes, a competência para apreciar na especialidade este tipo de matérias está constitucionalmente estabelecido que será efetuada em plenário a votação, todas as alterações. Nós temos uma prática no Parlamento no sentido de nós aprovarmos em comissão uma proposta de uma votação indiciária daquilo que se passará no plenário e depois o plenário acaba por assumir a votação que nós fazemos na comissão, exceto se alguém requerer que não se conformar com esta metodologia e requerer a votação em plenário. Em síntese, o processo desceu do plenário, a senhora presidente remeteu-nos o processo para nós, em sede de especialidade, o apreciarmos. A metodologia que seguiremos a seguir à audição aqui dos senhores presidentes de junta será a estabilização de um prazo para os partidos apresentarem alguma proposta de alteração que queiram apresentar e depois será enviado para o plenário para a votação final global. Portanto, a metodologia que nós íamos utilizar aqui seria a seguinte, se estivessem de acordo. Mais algum presidente junto ainda? Espero que sentem. Eu penso que os senhores presidentes de junta, que cumprimento agora, depois desta introdução formal. De cumprimento, e é com muito gosto que os temos aqui na Comissão do Poder Local. Penso que todos os senhores presidentes de junta conhecem o projeto de lei. Todos conhecem o projeto de lei. Foi distribuído a todos, penso eu. Foi? Ok. Portanto, a metodologia que eu seguiria era a audição dos senhores presidentes de junta foi requerida pelo Partido Socialista e pelo Partido Social Democrata. Penso que a matéria é simples em termos de... Não querem usar a palavra nenhum dos senhores deputados. Portanto, perguntaria aos senhores presidentes de junta para, nesta audição, para a boa organização dos trabalhos, que me dissessem quais queriam intervir aqui sobre esta matéria. Só para organizarmos o tempo. Muito bem, então tenho de dizer o nome e a freguesia. É? Muito bem, fiquei aqui para os serviços tomarem nota. Presidente André Caldas, Alvalade, mais? Perdão? Presidente Luís Newton da Estrela. Mais algum presidente?
Não se ouve.
Não se ouve. O microfone está ligado, mas o Sr. Presidente vai ligar ali. Tenha a bondade.
Aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente. José Moreno, Freguesia do Parque das Nações.
Muito bem. José Moreno, Freguesia do Parque das Nações.
Muito obrigado.
Muito bem. Então, se só são estes senhores três presidentes, nós daríamos 5 minutos, chegam cada um. Senhores presidentes que se inscreveram, 5 minutos chegam. Muito bem, então teremos esta audição durante 15 minutos. Dava a palavra em primeiro lugar ao Sr. Presidente André Mós Caldas, Presidente da Junta de Alvalade. Sr. Presidente, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, caros colegas presentes de junta. Em primeiro lugar, agradecer à Comissão por ter convidado os presidentes de juntas de freguesia de Lisboa a participar de um processo legislativo que, afinal de contas, lhes vai dizer respeito muito diretamente.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Há mais algum presidente que se inscreveu? É para se inscreverem já, para a organização dos trabalhos.
Carnide.
Nós temos outra... Carnide. Sr. Presidente Carnide... Fábio Martins de Sousa, mais algum presidente?
Inês Drummond, Junta de Freguesia de Benfica.
Benfica. Bom, 1, 2, 3, 4, 5 presidentes, 25 minutos, 5 minutos a cada um, ok? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço-lhe imensa desculpa, mas retome então a sua intervenção.
Parece, Sr. Presidente, muito obrigado. Dizia, em estilo de agradecimento, que nos parecia especialmente pertinente agradecer à Comissão por ter desafiado os presidentes de junta da cidade de Lisboa, das freguesias da cidade de Lisboa, a participarem de um processo legislativo que, afinal, vai dizer respeito integralmente às organizações que dirigem e, portanto, queria salientar esta abertura da Comissão como um aspecto muito positivo. O projeto que está em cima da mesa é um projeto, diria eu, quase cirúrgico do ponto de vista das alterações que introduz a Lei 56 de 2012 e, essencialmente, diz respeito ao volume de verbas transferidas para o exercício das competências que foram atribuídas por essa referida lei. Com certeza que todos nós encontraríamos diversos exercícios e diversas metodologias para conseguir demonstrar que todos nós precisamos de muito maior volume de verbas para exercer as nossas competências do que aquelas que se nos atribuem. Portanto, qualquer discussão deste género sempre tenderá a fazer-se entre as juntas a quererem mais do que têm de momento para o exercício das suas competências e com melhor nível de serviço e, enfim, quem tem a competência para tal a procurar refriar esses ânimos e esses ímpetos das freguesias, isso é normal. O que importa, na minha opinião, é escrutinar o que parece resultar desta metodologia que deu origem a esta proposta de lei e que tem correspondência com os números que nele vêm contidos. No ano de 2014 foi decidido pela Assembleia Municipal qual é que era o conjunto de equipamentos, vias e espaços estruturantes para a cidade, no sentido de definir o fino recorte de quais eram efetivamente as competências que seriam exercidas pelas freguesias e aquelas que se mantinham na esfera do município. E só nesse momento é que foi possível afinar qual é que era o volume concreto de verbas de que as freguesias necessitariam para executar as tarefas que estavam contidas dentro do perímetro que, nesse momento apenas, tinha ficado concretamente definido. Portanto, as verbas que tinham sido definidas para esta Assembleia da República a quando da aprovação da 56 de 2012 eram passíveis de um exercício de afinação e que resultou na elaboração de um auto que foi assinado pela maioria, se não por quase todos, os presidentes de junta de freguesia, no fim de um exercício de apuramento de qual é que era o volume financeiro necessário às competências concretas e que se verificou depois que, obviamente, como todos esses exercícios, ele merecia, em concreto com a execução orçamental, afinações. E essas afinações foram expressas em protocolos de delegação de competências assinados, contratos de delegação de competências assinados entre municípios e freguesias até agora e nesta proposta, em que existe efetivamente uma margem que aproxima estas verbas daquilo que foi o exercício em concreto da execução orçamental do ano de 2014. É evidente que tem que haver um momento em que se estabiliza o fenómeno do financiamento das freguesias da cidade que não seja por criação de envelopes financeiros. Portanto, tem que se discernir, afinal, qual é que é o modelo, em termos de previsibilidade, com que as freguesias podem contar em termos de seu financiamento para conseguirem fazer uma planificação até plurianual daquilo que vai ser o desempenho das suas atividades. E, portanto, existem critérios múltiplos, desde logo o critério territorial, o critério populacional. Não é o momento desta discussão, não é a natureza deste projeto de lei em concreto, mas fica o desafio para os senhores deputados de futuro refletirem sobre um modelo perene de financiamento das freguesias, que não precisa de ser exclusivo, imagino eu, para as de Lisboa, mas que permita dar uma resposta em termos de antecipação plurianual das expectativas de financiamento destas organizações, no sentido de estabilizar este modelo. Com certeza que cada freguesia terá um modo de olhar para estes números. No nosso caso, nós sofremos no caso de Alvalade, sofremos uma redução de verba, mas sofremos uma redução de verba inferior àquilo que tinha sido o montante apurado de diferencial no momento da assinatura do auto. E, portanto, deixam-nos os senhores deputados uma margem com que nós conseguimos conviver confortavelmente, no sentido de conseguir nessa margem acomodar os erros que fomos apurando em concreto na execução orçamental relativamente ao montante original. E, portanto, estimo que isto se passe na generalidade dos casos, mas é evidente que cada um de nós teria todas as ferramentas para demonstrar, com números, que estes montantes são, obviamente, sempre insuficientes para aquilo que nós desejaríamos ter na nossa esfera orçamental. Alertava para que houvesse uma preocupação relativamente ao artigo 3º do projeto de lei, que é uma discussão transitória. A formulação que aqui está escolhida permite que, havendo desigualdade das tranches de transferência destes montantes para a esfera das freguesias, que não haja pelo menos uma certa uniformidade. Quase que se diria que podia a Direção-Geral das Autarquias Locais parar de fazer transferências financeiras neste momento e fazer só na última transferência o montante global, deixando-nos com uma margem razoavelmente curta para a gestão do nosso orçamento equilibradamente ao longo do ano. Há freguesias com capacidade para acomodar essas diferenças, mas haverá seguramente algumas que, vivendo numa gestão mais de tesouraria, teriam dificuldades em superar os seus compromissos certos e permanentes, se não houvesse pelo menos uma mensagem de homogeneidade no dimensionamento das transferências. Portanto, uma total desigualdade sem um critério que impeça o arbítrio da Direção-Geral das Autarquias Locais pode conduzir efetivamente a dificuldades de gestão corrente das freguesias da cidade de Lisboa e, portanto, deixava isto como uma marca muito, muito evidente. E aproveitava para salientar, que imagino que não esteja em cima da mesa neste momento, mas existem outras dimensões da atividade das freguesias de Lisboa que a Assembleia da República devia ponderar. Designadamente, ao nível das competências, controle nacionais no domínio das competências que a Assembleia transferiu, mais agora em que o legislador, através do Decreto-Lei 10 de 2015, decidiu, por exemplo, no setor das feiras e mercados, atribuir a competência de fiscalização às juntas de freguesia que exerçam a competência de gestão de feiras e mercados como delegação legal de competências, portanto excluindo no domínio controle nacional a possibilidade daquelas freguesias que exercem através de uma transferência de outra natureza, como é o caso das freguesias de Lisboa, que é por competência diretamente legal e não por esse fenómeno de delegação legal de competências, de exercerem competência de fiscalização nos domínios onde todas as demais do país já o podem fazer. Portanto, o Governo, neste caso, não acautelou a realidade das freguesias da cidade e a natureza da sua reorganização administrativa territorial, fazendo com que houvesse competência controle nacional em todo o território, menos em Lisboa. E isto sucede também na restante esfera de competência de atividade. Nós não conseguimos assegurar uma adequada gestão das nossas competências se não pudermos fiscalizar e sancionar quem incumpre, designadamente ao nível do licenciamento, designadamente ao nível da limpeza dos espaços públicos, por aí fora, e portanto esse seria um domínio onde eu convidava a Comissão, se me permitem, a refletir. Do mesmo modo que orçamentos da dimensão daqueles que esta Comissão parece já entender que nós podemos gerir, não são compatíveis com a circunstância de não haver instrumentos previstos na lei para a delegação de competências da Junta ou dos Presidentes noutros membros do Executivo, porventura também em dirigentes, no sentido de permitir melhores ferramentas de gestão para as adequar às responsabilidades que a gestão do orçamento desta dimensão, a meu ver, não tem a ver com a dimensão populacional, não tem a ver com o território, tem a ver com a dimensão orçamental, até porque é na própria Lei de Finanças Locais que depois nos gravam com responsabilidades do ponto de vista da certificação legal de contas e do regime da contabilidade, que não são compatíveis com o modelo de gestão das freguesias do passado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente André Caldas. Eu penso que os partidos que estão aqui representados na Comissão estão atentos às diversas propostas que vão fazendo e, portanto, em certa especialidade, naturalmente, avançarão com algumas propostas que merecerem, digamos, a consideração dos partidos. Bom, vou dar a palavra agora ao Sr. Presidente Luís Newton, da Estrela. Sr. Presidente, tenha a bondade.
Sr. Presidente, muito obrigado. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente, os restantes deputados aqui presentes, os senhores também presentes da Junta de Freguesia.
Temos um problema de som, os senhores deputados não ouvem nada. Bom, vamos tentar.
Farei, Sr. Presidente. Muito obrigado. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão, cumprimentar os senhores deputados aqui presentes, os senhores presidentes de Junta de Lisboa e demais representantes. E, Sr. Presidente, eu se calhar permitir-me-ia a um pequeno enquadramento geral, ao fim e ao cabo, para que, se calhar não tanto aqui, mas eventualmente quem nos possa estar a ver, compreender o cerne da questão que está aqui levantada e, ao fim e ao cabo, que nos diz respeito a todos, e em particular às Juntas de Freguesia de Lisboa. A reforma administrativa da cidade de Lisboa trouxe um modelo diferente no âmbito daquilo que era a realização e a capacitação da unidade do Estado Junta de Freguesia para poder ter qualquer tipo de intervenção real na qualidade de vida das nossas comunidades. E esse objetivo resultava já de alguns anos de experiência, que não acontece só em Lisboa, mas acontece certamente no resto do país, em que as juntas de freguesia foram cada vez mais abandonando aquela sua existência singular da capacidade de atestados para uma real capacidade de intervenção na qualidade de vida das nossas comunidades, nomeadamente através do estabelecimento de protocolos de delegação de competências entre as câmaras municipais e as juntas de freguesia. Esta experiência verificou que as juntas de freguesia podiam e estavam cada vez mais capacitadas para desenvolver o seu trabalho e para encetar um conjunto de novas competências, procurando cada vez mais definir o âmbito da sua intervenção. E isto também é importante no âmbito da própria reforma do Estado. Não fazia sentido estarmos a eleger periodicamente um conjunto de autarcas cuja missão seria sempre muito curta e, a páginas tantas, incompreendida pelas comunidades que os elegiam. A 56/2012 trouxe uma nova dimensão. Para além da reforma administrativa no âmbito da fusão das freguesias, trouxe aqueles que são os dois vetores essenciais de capacitação de uma junta de freguesia e de conferência de autonomia. Um quadro de competências específico e um quadro financeiro adequado para o desenvolvimento dessas competências. Este planeamento foi feito em 2012, antes da fusão, e como tal, sujeito obviamente à evolução de uma realidade que poderia ou não, fruto de todas as dinâmicas que ela própria encerra, podia ou não resultar no total cumprimento dessa previsão inicialmente feita. E a verdade é que, passado cerca de 2 anos de mandato e eu diria que a avaliação que é feita, é que, de uma forma geral, as juntas de freguesia estão, de facto, com um nível de capacidade de intervenção no espaço público e contribuição direta para a qualidade de vida da sua comunidade superior. E, por outro lado, que o quadro de competências estabelecido e o quadro financeiro para a execução dessas competências, diria que merecem algumas reflexões e alguns ajustes, razão pela qual então estamos hoje aqui. Dizer então que há dois vetores fundamentais de apreciação e que estão à volta desta revisão da 56/2012. Em primeiro lugar, a questão essencial relacionada com o quadro financeiro, porque aquilo que nós verificámos no âmbito do quadro financeiro é que existem muitas situações de discrepância entre aquilo que estava inicialmente previsto e aquilo que realmente foi verificado ao longo do mandato, e importa dizer aqui que não é a Junta de Freguesia querer mais dinheiro. Porque, se forem verificar, há juntas de freguesia nesta proposta, há juntas de freguesia que recebem mais dinheiro, uma correção para poderem ter mais dinheiro, e há juntas de freguesia que têm uma correção porque tinham dinheiro a mais. E isto tem impacto zero no orçamento de Estado. Portanto, esta questão também é muito importante. E isto está a ser feito em articulação, para além das forças políticas, obviamente, com a própria Câmara Municipal, que é quem, de uma forma muito clara, desde o primeiro momento, compreendeu e tem vindo a ajudar as juntas de freguesia a avaliar os impactos que existem. Aliás, não é estranho por isso que, no âmbito da própria alteração que aqui é proposta, haja um reforço financeiro do orçamento da Câmara Municipal, com redução de transferências do Orçamento de Estado para a Câmara Municipal e sua substituição dessa transferência para as juntas de freguesia. Novamente, a questão do impacto zero no que diz respeito às consequências da alteração desta lei a nível do Orçamento de Estado. Isto porque se identificou que haveria várias freguesias que tinham sido subdimensionadas às necessidades financeiras para a execução das competências que lhe foram atribuídas e noutras que tinham sido sobredimensionadas essas situações financeiras. E eu diria que, pegando por exemplo, não deve haver pudor nenhum nestas revisões periódicas. Eu diria que, por exemplo, a última grande reforma administrativa da cidade de Paris levou a quase 20 anos de pequenos acertos que foram sendo feitos, logo no início primeiros grandes acertos, porque as primeiras grandes necessidades, e depois consecutivamente e ao longo de 20 anos, alterações a leis e regulamentos que permitiram pequenos acertos de operacionalidade e de eficácia da própria reforma. Porque o que se pretende hoje em dia é que as juntas de freguesia caminhem no sentido de deixarem de ser uma estrutura algo amorfa no âmbito da ação da própria junta de freguesia, junto das comunidades, e tenham de facto essa capacidade de intervenção. Do ponto de vista financeiro, há claramente algumas situações e algumas dificuldades que ainda hoje subsistem. Eu dou um exemplo concreto. Nós temos uma situação na freguesia das Avenidas Novas em que é necessário fazer uma reparação de 75 mil euros no que diz respeito ao que estava inicialmente previsto. Estas situações são normais, não devem ser vistas com qualquer tipo de pudor. Eu dei o exemplo das Avenidas Novas porque é uma freguesia do PSD, portanto é uma situação que o PSD também já identificou. E depois, em segundo lugar, há obviamente a necessidade de compreenderem que este acerto aqui, certamente até do ponto de vista financeiro, não será o último. Porquê? Porque nesta primeira fase foram identificadas já, por necessidade imperiosa e por emergência, um conjunto de situações nas freguesias que necessitam de correção, sob pena de haver desequilíbrio financeiro para a execução do mesmo nível de serviço, no mínimo, o mesmo nível de serviço que a Câmara Municipal oferecia. Sendo que o grande objetivo das juntas de freguesia, que sempre foi e sempre continuará a ser a grande bandeira das juntas de freguesia, é com menos fazerem mais. Ou seja, não querendo reivindicar mais dinheiro, ter a arte e a capacidade na gestão de, com as mesmas condições financeiras, ao mesmo nível, subir o nível de serviço às comunidades. E, portanto, para aqui também há um outro aspecto muito importante, que é o segundo vetor, que é o quadro de competências. E no quadro de competências também há uma matéria que tem a ver com uma pequena afinação muito importante para assegurar a eficácia da gestão e da junta de freguesia, porque comecei por dizer que a grande competência das juntas de freguesia está no âmbito da gestão e ordenamento do território, do seu território. Porquê? Porque são estas estruturas de proximidade que mais capacitadas estão e mais adequadas estão para o fazer. No entanto, se a legislação não for clara também nesta matéria, podem surgir situações dúbias. E para terminar, a questão que eu gostaria de reforçar é mesmo esta. Há no âmbito da reforma administrativa, há no âmbito da revisão da 56/2012, uma necessidade imperiosa também de clarificar o processo de processamento das contraordenações. Isto porquê? Porque a Junta de Freguesia, no âmbito da 56/2012, tem a competência própria, tem a competência própria no âmbito do licenciamento no espaço público. E importa deixar muito claro que, não obstante haver algum entendimento de que no âmbito do licenciamento do espaço público há entidade que compete licenciar e gerir, inevitavelmente também competiria a capacidade de executar o processo contraordenacional, a verdade é que se isso não estiver explícito, as consequências e as dificuldades operacionais serão mais que muitas e poder-se-iam arrastar até do ponto de vista da própria funcionalidade da junta de freguesia no âmbito do ordenamento desse mesmo território. Portanto, sermos capazes de quem licencia poder ter a competência para também fiscalizar e exercer então a capacidade contraordenatória. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu é que lhe agradeço, muito obrigado, Presidente Luís Newton. E agora dou a palavra ao Sr. Presidente José Moreno, do Parque das Nações. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Presidentes de Freguesia e mais pessoas presentes nesta sala. Sr. Presidente, muito obrigado pela oportunidade que nos deram de vir aqui manifestar o nosso pressionamento a esta iniciativa legislativa que está em curso. Eu não vou demorar-me com grandes enquadramentos desta matéria. No fundo, o que vou fazer é, de certo modo, solidarizar-me com aquilo que já foi dito pelos Presidentes de Junta que me antecederam e que muito bem enquadraram estes problemas, esta matéria e até, digamos, aquelas que são as nossas preocupações. Portanto, eu em síntese diria, no fundo, como foi ressaltou das intervenções que me precederam, no fundo há aqui quatro questões que nos preocupam. Primeira é, de facto, e desde logo, e que foi a que motivou esta alteração à Lei 56, a questão do financiamento das freguesias. A Freguesia do Parque das Nações, compreende-se de algum modo até, foi a única que o legislador tomou a iniciativa de criar no âmbito desta reforma administrativa da cidade e, portanto, o valor que nos foi atribuído, a verba, de facto, está muito aquém daquilo que são as responsabilidades com a sua compatibilidade com as responsabilidades que foram transferidas. Relativamente àquela que agora se prevê, se me perguntarem se é suficiente, eu direi, bom, é possível, provavelmente, porque, de facto, para as responsabilidades que nós temos atribuídas, a natureza dos equipamentos que nós temos naquela freguesia, que são diferentes da generalidade dos equipamentos que existem noutras freguesias da cidade, com encargos de manutenção brutais, houve ali, há materiais que são muito perecíveis, que exigem uma atenção muito cuidada à sua manutenção e uma manutenção permanente. Tudo isto faz com que, obviamente, a gestão desses espaços, ao nível da gestão urbana, seja muito cara, se quer manter um padrão de qualidade, se não idêntico àquele com que ele foi concebido e construído, pelo menos muito semelhante, pelo menos muito semelhante. Nós temos ali problemas terríveis, ali por causa, digamos, da qualidade que entretanto se foi perdendo ao longo deste tempo. Posso referir que hoje temos uma concentração marcada para a porta da freguesia, da junta de freguesia, temos uma assembleia de freguesia extraordinária convocada para o próximo dia 8, para debater estas questões da qualidade da gestão urbana. E ela, para se manter, precisa de dinheiro. Dinheiro é coisa que nós não temos. E aqui, em tronco já numa das questões que foram aqui frisadas pelos presidentes que me antecederam, que foi, talvez, a última que foi referida, mas começamos por aí, a verba. É bom que a Assembleia deixe muito claro que as verbas deverão começar a ser transferidas de imediato. Não deixar isso, como foi dito e bem, digamos, ao critério de GAI. Porquê? No caso da minha freguesia, nós temos problemas terríveis de financiamento. Nós não vamos conseguir sobreviver se recebemos a verba que nos vier a ser atribuída agora por decorrência desta alteração legislativa, que se espera seja aprovada, nós não temos condições de subsistir até ao final do ano. Não temos mesmo. A outra questão, como foi dito também, já agora vamos de trás para a frente, a questão dos poderes contra ordens nacionais. É de todo imperioso que, de facto, o legislador também cuide dessa matéria, porque de facto cria aqui problemas depois terríveis de execução na prática de poderes que nos foram, por um lado, transferidos, mas que depois, de algum modo, têm uma grande dificuldade em selo, em tempo útil, que todos desejamos. Portanto, é outra questão. É a questão do financiamento, de algum modo já falei lateralmente, e creio que, no fundo, abordei estas quatro questões de controle nacionais, os valores, a urgência da sua atribuição e digamos, e entrega imediata, ou pelo menos que se comece desde já, tão cedo quanto possível, a fazer essas transferências e não aguardar para a última transferência do ano, e eventualmente. E, portanto, o essencial é isso. Solidarizo-me, obviamente, com tudo aquilo que foi dito pelos presidentes de junta que me antecederam. E exatamente. Há outra questão. É a questão que, de facto, não faz sentido, como dizia o Sr. Presidente Luís Newton, e muito bem, nós, o sistema de gestão que nós temos hoje nas freguesias de Lisboa é incompatível com o modelo legal vigente. Não se pode exigir que se faça a gestão que nós temos de fazer com um tempo inteiro para um presidente, ou os dois tempos inteiros, ou esse tempo inteiro distribuído por dois vogais. Nós precisamos de uma gestão profissional, e tem de ser. E isso implica que os vogais da Junta possam dedicar-se, ou pelo menos, se não todos, grande parte deles, pelo menos, aos pelouros, sobretudo aqueles de maior peso a nível da gestão da autarquia, tenham, de facto, condições para o poder fazer. E no quadro atual, isso é impossível. Absolutamente.
Muito obrigado,
impossível.
José. Muito obrigado, Presidente José Moreno. Agora, o Presidente Fábio Martins de Sousa, da minha primeira freguesia em Lisboa, Carnide. Tenha à vontade, Sr. Presidente.
Bom dia a todos. Bem, as dificuldades que hoje aqui estamos a debater, nós já tínhamos dito várias vezes, que iríamos debater-nos com estas graves dificuldades. Tem que ver também com um processo de centralização feito à pressa e muito provavelmente, como sempre afirmámos, muito mal gerido. Pronto, as dificuldades, obviamente que em Carnide também nos debatemos com dificuldades consideráveis entre aquilo que são as verbas transferidas e as competências exercidas pelas juntas de freguesia. Pronto, não se percebe muito bem qual é que foi o critério, não há um critério objetivo na atribuição das verbas, não se fala, também sempre afirmamos isso, não se fala nas características do território, no número de eleitores, etc. Não há aqui um critério objetivo, não se percebe como é que uma freguesia tem 4 milhões e outra tem 1 milhão e pouco para exercer as competências transferidas. Referenciamos também a necessidade de atribuir mais tempos inteiros aos autarcas que exercem funções nos executivos. Parece-nos também lógico. As juntas de freguesia são, neste momento, como alguém gosta de dizer, mini-câmaras municipais, mas, como devem calcular, as estruturas são muito mais frágeis do ponto de vista político, porque não há a responsabilidade. Não há responsáveis que consigam dar vazão a tanta competência transitada. Pronto, as freguesias debatem-se hoje com uma série de problemas, alguns herdados da Câmara e que sem qualquer tipo de capacidade financeira para dar resposta a estas situações, que são graves e que são de difícil resolução, com uma capacidade de investimento muito menor, porque de facto o peso dos encargos fixos é enorme e portanto temos plena noção que estamos com recursos muito limitados para exercer as competências transferidas. Pois existem uma questão das questões, várias questões legais que deviam ser referenciadas. A própria Lei 56 de 2012 diz-nos que devemos cobrar licenças, etc., mas com as taxas definidas através da Assembleia Municipal, o que não faz sentido, e isto interfere com a autonomia das juntas de freguesia. Existe uma Assembleia de Freguesia, portanto, deveria ser, a autorização devia estar dependente da Assembleia de Freguesia e não da Assembleia Municipal. Pronto, e acho que no fundo também já foi dita a maior parte das coisas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Presidente Fábio Sousa. E agora a Presidente Inês Drummond de Benfica. Tenha a bondade.
Eu prescindo já, feito tudo aqui, referido a
muito bem. Então, se bem fixei, caros colegas, caros presidentes, 4 grandes questões. A questão do financiamento, a questão da transferência de verbas de imediato, a questão da delegação de competências e o processamento das contraordenações. Foram as 4 grandes questões que aqui fixei. Algum representante dos partidos políticos? Presidente Newton, tenha a bondade.
Só uma última referência que...
É evidente que está tudo gravado, eu estou a fazer uma síntese.
Sim. Não, que
os partidos verão a gravação.
E que é muito importante e que também o Sr. Presidente André Caldas também referiu, que é ter muita atenção que o planeamento que as juntas de freguesia fizeram para o ano fiscal 2015, no final do ano 2014, contemplava a regularidade das transferências ao longo do ano. Portanto, nós estamos a contar com 4 transferências e pelo menos essas 4 transferências era importante que se mantivessem sob pena de criar dificuldades de gestão.
Muito obrigado. Perguntava aos colegas, meus colegas deputados dos partidos políticos, se querem pôr alguma questão aos senhores presidentes de junta, se estão esclarecidos. Muito bem, se estão esclarecidos, o deputado António Proa, quer pôr alguma questão?
Sr. Presidente, se me permite...
Eu permito.
Não é tão propriamente uma questão, mas eventualmente
uma
algumas considerações...
Então vá,
relativamente
mas deixe-me terminar, sendo que, peço desculpa, sendo que, se não é para pôr questões... Sendo que, como disse no início da minha intervenção, desta reunião, nós agora vamos estabilizar aqui com a Comissão, em sede de Comissão, um prazo para a apresentação de propostas no quadro das sugestões que aqui fizerem. E, portanto, penso que será rápido a partir de agora e depois, sim, a lei irá para o plenário. Agora sim, Sr. Presidente, Sr. Deputado, tenha a bondade. António Proa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Presidentes de Junta, cumprimento-vos a todos. calorosamente, se me permitem. É com muito gosto que se dá esta coincidência de eu poder estar aqui com os senhores presidentes da Junta de Freguesia nesta condição. Enfim, não vou tentar abster-me de considerações mais emotivas sobre o processo legislativo que nos trouxe aqui no que diz respeito à reorganização administrativa de Lisboa, mas não posso deixar de dizer que está aqui uma manifestação, tem havido outras, de que o Parlamento esteve muito bem quando aprovou a reorganização administrativa de Lisboa. Pelo que, enfim, alguns, como eu, têm tido o privilégio de acompanhar mais, de forma mais contínua, mas pelo exemplo que aqui hoje foi dado, creio podermos dizer que os senhores presidentes da Junta de Freguesia de Lisboa estiveram à altura, aliás, como nós sempre arriscámos dizer, estão à altura, estiveram, têm estado à altura de assumir um conjunto muito alargado de novas responsabilidades, e as preocupações que aqui nos trazem são a demonstração dessa capacidade de assumir responsabilidades e, para além da capacidade, da vontade de o fazer. E por isso, se alguns de vez em quando ainda vão dizendo que esta reforma não devia ter sido feita, que foi feita de forma errada, de forma precipitada, eu, com o risco que isto envolve, eu diria que ainda bem que nós assumimos aqui um risco de avançar com uma reforma tão profunda, e o que nos traz aqui hoje é precisamente a assunção desse risco. Uma reforma tão profunda como a que foi concretizada em Lisboa há tão pouco tempo. A lei é de 2012, mas os senhores presidentes de junta só no exercício deste mandato autárquico assumiram verdadeiramente as novas competências, há pouco mais de um ano em concreto, e por isso estamos com muito pouco tempo de concretização da reforma, e é evidente, aliás, como os senhores presidentes que intervieram tiveram a oportunidade de dizer, era quase inevitável que esta lei tivesse que sofrer alterações, ajustes, aperfeiçoamentos e aprofundamentos. Bom, o que nós estamos a fazer agora, e o pretexto que trouxe os senhores presidentes de junta a esta comissão, é precisamente um ajuste nos valores atribuídos pela lei às juntas de freguesia. Vale a pena dizer, aliás, como foi dito aqui já, que estas alterações representam um saldo nulo em matéria de encargos para o Orçamento de Estado e, portanto, as alterações operam-se exclusivamente por diferenças entre aquilo que o Orçamento de Estado transfere para a Câmara Municipal e o que transfere para as juntas de freguesias, e é nesse balanço que as alterações se verificam. E isso foi sempre um princípio da reforma de Lisboa que se mantém agora com esta alteração, mas dizer também que este processo, como o Sr. Presidente, os senhores presidentes de Junta de Freguesia disseram já, este é um processo que estará sempre em construção. Este hoje é um passo no sentido de aperfeiçoarmos algo que foi verificado como estando incorreto, resulta de uma análise efetuada entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia. Não posso omitir também o facto, porque me parece um facto relevante, de esta proposta de alteração à lei, este projeto de lei de alteração, resultar de um acordo político entre os partidos que subscreveram a reforma administrativa de Lisboa, e esse é um sinal que eu acho que vale a pena também sublinhar. Esta reforma teve esse aspecto que me parece relevante de ter conseguido um consenso muito alargado entre as forças políticas, e uma reforma estrutural como esta em Lisboa deve conseguir, porque é de estabilidade que também se deve falar, deve conseguir estes consensos. Em Lisboa foi possível este consenso, no início da reorganização, nesta revisão da lei, e eu, enfim, a mensagem que queria aqui deixar também é de que este processo continuamente em construção deve merecer um esforço para que o consenso também se mantenha. Os senhores presidentes trouxeram aqui uma outra questão, que me parece, algumas outras questões que me parecem relevantes, mas eu queria referir-me, termino já, Sr. Presidente, queria referir-me a uma que diz respeito ao processo contra a Ordem Nacional. que me parece de facto algo que a experiência veio a verificar como necessário alterar, e portanto esta proposta que os senhores presidentes de junta nos trazem aqui resulta da sua experiência de implementação da reforma, e eu acho que esta reforma deve ser construída em função da experiência que vai sendo adquirida. E, portanto, por etapas. E, portanto, eu registei, o Grupo Parlamentar do PSD registou essa, digamos, reivindicação, que me parece ajustada. Outras, naturalmente, também registámos. Teremos várias oportunidades de ir aperfeiçoando este processo de reforma administrativa de Lisboa, mas queria-vos dar nota, para vos dar, transmitir alguma satisfação de que tomámos boa nota dessa preocupação. Sr. Presidente, mesmo a terminar, parece-me que é muito importante o processo de monitorização que tem sido continuamente construído também no âmbito dos órgãos do município para acompanhar esta reforma. Eu acho que para nós irmos dando passos no sentido do aprofundamento desta reforma, que pode vir a incluir, eu espero, num prazo tão curto quanto possível, eventualmente novas competências até, devem resultar dessa monitorização, devem resultar da experiência efetuada no terreno, e estou convencido que a Assembleia da República estará tanto mais disponível para acomodar aquilo que são as ambições dos órgãos das autarquias, quanto mais sedimentadas estiverem essas propostas de alteração na experiência e na monitorização. É um processo que, desse ponto de vista, também me parece que tem sido exemplar. Sr. Presidente, para terminar, quero saudar novamente os senhores presidentes de junta e sublinhar uma vez mais também que me parece que a Assembleia da República esteve muito bem quando confiou nos senhores presidentes de junta, e é isso que queremos continuar a fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Farmal, se não lhe deu a palavra. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. São três notas que não poderia deixar de fazer nesta audição com os Presidentes de Junta da Cidade de Lisboa. Obviamente que a primeira nota é cumprimentar os Presidentes de Junta da Cidade de Lisboa pela disponibilidade e pela preocupação e a forma empenhada com que nos deram aqui a vossa perspectiva daquilo que deve ser a alteração que neste momento está a ser analisada para a Assembleia da República, que os Presidentes de Junta são aqui um papel importante no funcionamento e na credibilidade da política, porque são os elementos mais próximos da população, e a Assembleia não deixa de ser também aqui um espaço de proximidade, que ainda ontem teve aqui uma conferência com a ANAF, a Associação Nacional de Freguesias, com uma preocupação também de refletir na Assembleia da República sobre as preocupações que têm as juntas de freguesia. E, portanto, é com todo o gosto que o Partido Socialista, que é em nome do Partido Socialista, eu cumprimento, neste caso, os autarcas de junta de freguesia do Conselho de Lisboa. Uma segunda nota que me parece importante, que é a chamada reforma de Lisboa, que é um bom exemplo daquilo que deve ser feito quando se fala de reformas, porque não se limitou apenas a juntar ou a dividir territórios, teve uma preocupação de pensar primeiro nas suas competências, no seu envelope financeiro e depois então fazer a reorganização territorial necessária. É um bom exemplo daquilo que pode ser feito e que deve ser feito quando se fala de reforma a nível de autarquias, e isso é destacar, como é óbvio, que a Lei 56/2012 também teve um segundo aspecto positivo, que foi ter tido a possibilidade de recolher um apoio alargado de vários partidos para que fosse possível mais facilmente a sua aprovação e a sua implementação. E com isto fica a segunda nota, que é a forma como aqui os senhores Presidentes de Junta vieram falar das suas competências, daquilo que acham que deve ser melhorado, e manifestar da parte do Partido Socialista abertura, como é normal, para melhorar aquilo que é a legislação referente à reforma administrativa de Lisboa, e particularmente quando falamos em relação às contraordenações, não tem grande sentido, de facto, que tenham capacidade de autorizar, mas depois não possam fazer o acompanhamento e a fiscalização daquilo que é o aspecto do processo contra a ordem nacional. Da parte do Partido Socialista existe disponibilidade para melhorar o que está neste momento em sede de especialidade a ser debatido. Contamos com isso, com uma disponibilidade alargada, porque acho que este processo de Lisboa tem sido também um bom exemplo sobre a capacidade de entendimentos alargados para salvaguardar a estabilidade e a tal previsibilidade que os senhores presidentes aqui também falaram em relação às questões financeiras, daquilo que é a previsibilidade legislativa também em relação a estas matérias, que nos parece também importante para vos dar a vocês também alguma tranquilidade daquilo que podem esperar em relação àquilo que é o futuro próximo neste mandato. E, portanto, agradecer mais uma vez a vossa presença, os vossos contributos e, da parte do Partido Socialista, à disponibilidade para aperfeiçoar aquilo que é a reforma da cidade de Lisboa.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Não sei se mais algum senhor deputado pretende usar a palavra. Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do CDS, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também de cumprimentar tanto os seus presidentes de junta, portanto, e ouvimos portanto, atentamente portanto, as considerações portanto, que aqui foram feitas, mas também discordando há pouco aqui do Pedro Farmaus, do deputado Pedro Farmaus, se o processo tivesse corrido portanto, tão bem como diz, de facto nós estávamos aqui já a alterar e fazer estas alterações de facto que são necessárias e, nosso entender, o processo devia ter sido mais simples e pareceu algo complexo e também aqui alguma baralhação portanto, sobre a forma e o método portanto, como foi conduzido. Mas deixar, portanto, registamos as questões portanto, sobre o financiamento que foram aqui levantadas, a transferência de verbas, a delegação de competência e as contraordenações e uma dúvida que eu tinha, portanto, que pretendia colocar ao Sr. Presidente, aos seus presidentes de junta, portanto, diz respeito ao licenciamento do espaço público. Pelo que eu percebi, ou que me foi dado aqui portanto, a entender, as juntas, tanto podem, portanto, fazem o licenciamento, portanto, fazem a cobrança, portanto, de acordo portanto, com a tabela de taxas, da junta ou do município. Portanto, é uma dúvida que eu fiquei aqui, portanto, se as tabelas de taxas portanto, são de acordo portanto, com as taxas portanto, de cada uma das freguesias ou se neste momento se é de acordo com a tabela de taxas portanto, do município portanto, de Lisboa. Então...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Gostava apenas de agradecer e cumprimentar os senhores presidentes da Junta de Freguesia da cidade de Lisboa. Não está em causa a posição do PCP aqui sobre a reorganização, ela é conhecida, quer neste espaço, quer na Assembleia Municipal, quer na Câmara Municipal e também nas Juntas de Freguesia. E para o projeto de lei em causa, apenas dar nota de que o PCP não teceu quaisquer considerações sobre nem os valores, nem as alterações introduzidas, eles podem estar perfeitamente ajustados ou poder haver mais ou menos folga em cada um dos casos. Contudo, a posição de fundo do PCP neste projeto prende-se essencialmente com a confirmação, de facto, de um regime de exceção para as freguesias de Lisboa e foi essa apenas a consideração que esteve na base da posição do PCP na votação na generalidade e é claro que agora, no processo de especialidade para o qual os senhores presidentes estão a contribuir, veremos como se desenvolverá e também como votar. Finalmente, sobre as outras questões que colocaram, não diretamente relacionadas com os artigos do próprio projeto, tomámos boa nota, enfim, e no acompanhamento que a Assembleia também deve fazer da legislação que produz, ser aberto o espaço para se fazer esse balanço da aplicação da reorganização administrativa da cidade de Lisboa. E agradeço muito o vosso contributo para os trabalhos da Comissão em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Miguel Tiago. Aqui o Sr. Presidente Newton pediu uma palavra para...
Sim, Sr. Presidente, eu julgo que foi dirigida uma pergunta aos Presidentes da Junta e era nesse sentido que...
Então, assumo já essa resposta. Eu ia perguntar se alguém queria responder, mas como tinha interpelado a mesa, dou-lhe a palavra.
O deputado Pedro Moraes Soares questionou matéria...
Não consegue ouvir, temos um problema de som.
Peço desculpa, Sr. Presidente, mas não se ouve
tenho de vir para aqui.
Nada aqui atrás.
Eu vou virar a voz para aí. Eu vou virar a voz para aí. A questão das... Enfim, focar-me exclusivamente naquilo que é propriamente a pergunta e não tantas considerações. A lei é clara nessa matéria, atualmente em vigor, é clara nessa matéria. No seu artigo 12º, na linha G, define claramente que a competência para aplicar taxas é da Junta, mas as taxas são as taxas que são propostas pela Câmara Municipal. E, portanto, o regulamento... Taxas de licenciamento, estamos a falar de taxas de licenciamento, que é o que o Sr. Deputado colocou. Estamos a falar de taxas de licenciamento. A questão foi taxas de licenciamento. Portanto, a minha resposta é taxas de licenciamento. Estamos a falar de taxas de licenciamento. E, portanto, nessa matéria, a lei é clara, já o era antes, acho que não vale a pena nessa... nessa parte sofrer alterações neste momento. A taxa é definida pela Câmara Municipal, a taxa para o licenciamento é definida pela Câmara Municipal, aprovada em Assembleia Municipal e depois é implementada pelas juntas de freguesia.
O Sr. Presidente André Caldas também queria elaborar sobre este tema. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só uma precisão relativamente a esta matéria das taxas de licenciamento, que tem a ver com o seguinte. Esse é o único domínio, do ponto de vista da fixação de taxas, em que a Lei 56 de 2012, por deliberação desta Assembleia nesta legislatura, determinou que não seria deixada ao livre-arbítrio das Assembleias de Freguesia de fixar. É o único domínio. E que me parece que responde à seguinte rácio. O legislador, perante o qual neste momento nos pronunciamos, decidiu que não deviam, em matéria de empreendedorismo do ponto de vista da cidade, as freguesias competissem por preço. Não é? E, portanto, que houvesse uma homogeneidade do ponto de vista da gestão do licenciamento nesse domínio. Já não relativamente às taxas de utilização de diversos equipamentos, claro, relativamente às taxas aplicáveis nos mercados. É só, exclusivamente, no domínio do licenciamento e parece-nos que obedecendo a esta lógica de não colocar as freguesias a competir por preço.
É um princípio de igualdade.
O que seria uma discussão interessante, porque imagino que haja zonas da cidade com menor atratividade para determinado tipo de atividades económicas, claro, que pudessem, em concorrência de taxas, poder gerar menos desequilíbrios e maior expansão de determinadas atividades na cidade, mas o legislador quis vedar isso, imagino eu, por este motivo.
Sim, ok. Em vosso nome, eu agradeço aos senhores presidentes de Junta de Freguesia de Lisboa pelo vosso contributo. Como podem ter verificado, e este processo é paradigmático da relação dos deputados com o poder local, foi iniciado com alguns senhores deputados que subscreveram o primeiro projeto de lei, que eram uns presidentes de assembleias municipais, outros vereadores, alguns estão aqui presentes e, portanto, todos muito relacionados. Estamos aqui a debater com deputados que também são presidentes de junta de freguesia, que são deputados na Assembleia da República e, portanto, é uma daquelas matérias em que nós temos consciência, todos temos consciência de que o que interessa é de que as leis são umas normas formais que têm de estar adaptadas à realidade e, portanto, estão sempre em evolução, principalmente quando estão relacionadas com o poder local. E, portanto, esta de certeza que não será a primeira alteração a esta lei e, se calhar, ainda bem que não será a primeira alteração a esta lei, significa que há uma dinâmica, significa que não há uma atitude estática e não há estagnação da vida pública, autárquica, ao nível das freguesias em Lisboa. Muito obrigado a todos e cá estaremos para fazer o nosso trabalho agora de hora em diante. Muito obrigado. Nós vamos continuar a reunião, colegas, como sabem.